Boa noite a todos. Mais uma vez, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis e os munícipes aqui presentes nesta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade juarense, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara, e na Rádio Tucunaré a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Nós acabamos de finalizar a quarta sessão ordinária deste Poder Legislativo e nós precisamos, né, vimos a necessidade de fazer essa sessão extraordinária logo em seguida, vez que temos alguns projetos muito urgentes, muito importantes, que precisam ser aprovados, votados em segunda votação. Eu passo a palavra para a primeira secretária para verificação de quórum.
Há quórum, senhora presidente. Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, primeiro secretário, vereador Luciano Oliveto, vice-presidente, doutora Mônica Costa, Eduardo do Boxe, segundo secretário, Heraldo Marquito, e da senhora presidente Sandy.
Obrigada. Como é uma sessão extraordinária, nós vamos passar direto para a ordem do dia. A primeira secretária para leitura.
Processo número 086/2023. Protocolo número 250. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 006/2023. Que altera a Lei Municipal número 3.028/2022, que dispõe sobre a aprovação do condomínio residencial Vila Verde e dá outras providências. Projeto em segunda discussão.
Em discussão, o projeto de Lei Municipal 006/2023. Não havendo quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto em segunda votação. O projeto, então, será encaminhado para a sanção do prefeito. Próxima matéria, senhora secretária.
Processo número 087/2023. Protocolo número 251. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 007/2023. Altera a Lei Municipal número 2.508/2015, que institui novos valores para as diárias dos agentes públicos, políticos e membros do Conselho do Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Projeto em segunda discussão.
Em discussão, o Projeto de Lei Municipal 007/2023. Não havendo quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Projeto, portanto, está aprovado em segunda votação. Próxima matéria, senhora secretária.
Processo número 090/2023. Protocolo número 254. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 010/2023. Disciplina o regime de plantão presencial e plantão sobre aviso dos profissionais da área de saúde, atribuindo-lhes duração e valores e da outras providências. Projeto em segunda discussão.
Em discussão, o projeto de lei municipal 010/2023. Não havendo quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Gasguei. Vereador é favorável. Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, o projeto está aprovado em segunda votação e o mesmo será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhora secretária.
Processo número 093/2023, protocolo número 257. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 013/2023. Dispõe sobre o piso salarial base dos ocupantes do cargo de Magistério Público Municipal de Educação Básica e a revisão geral anual aos profissionais da educação. Projeto em segunda discussão.
Em discussão, o projeto de lei municipal 013 de 2023, o mesmo já está com as emendas aprovadas na sessão anterior. Alguém que queira discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o projeto. Em segunda votação, o mesmo também será encaminhado à sanção. Próxima matéria.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Portanto, agora nós passaremos às considerações finais. O primeiro vereador inscrito nas considerações finais é o vereador Luciano Oliveto.
Continuando, visitei na Vila Aurora, né? Essa praça, que é uma praça que há um termo de ajustamento de conduta junto com o Ministério Público do Trabalho, acredito que todos os colegas vereadores se recordam disso, nós aprovamos. E, quase dois anos depois, a mesma infraestrutura, né? Aliás, sem infraestrutura. Aí a próxima é a Praça do Jardim Boa Vista, na Avenida Vereador Walter Lauro, tá? Tem que corrigir isso aí. Vereador Walter Lauro. Também uma praça que a iluminação veio depois de muitos pedidos, né? E a praça também não recebe nenhuma manutenção. Ela tem uma excelente quadra esportiva, uma infraestrutura aí de mais de 15 anos, só que infraestrutura é essa que não recebe uma pintura, não recebe uma adequação para que ela possa ser utilizada. A próxima praça é a praça do Jardim Itapuã, né? É uma praça que também não recebe nenhuma manutenção, uma praça que está ali junto a uma área de preservação ambiental. Os moradores plantaram algumas árvores ali, tem umas árvores muito bonitas ali, inclusive, mas também não recebe nenhuma manutenção. E os moradores, o que, que eles reclamam principalmente? Não tem nenhuma área de lazer. Então, assim, gente, são 10 bairros que eu visitei. Nenhum dos bairros tem uma condição adequada de lazer para a população. Tá? Então, a gente tem que repensar isso, né? O que, que o secretário de cidade está fazendo que ele, depois de dois anos ele não tomou nenhuma iniciativa. Próxima praça, uma das praças que se cuidasse seria uma das melhores infraestruturas. Então, às vezes o bairro, o município, ele impõe que ele quer uma área pública, né? Uma área pública para ele tomar como responsabilidade. Só que aí o que, que a gente percebe? Lâmpada é uma luta para a gente. Você imagina, tem aqui pedidos de vereadores, três vereadores fazendo ofício para fazer manutenção de lâmpada. E a infraestrutura, nenhuma infraestrutura. Uma das praças que eu fiquei mais triste de visitar é essa próxima praça aqui, né? É um bairro que fez um investimento bom em infraestrutura. Você vê várias obras no bairro, você vê uma praça que tem uma pista de caminhada, né? Pouquíssimas pessoas entregaram isso. No município de Juara, a próxima foto, ela mostra a pista de caminhada do Portal dos Buritis, só que os moradores não estão indo lá. E eu acredito que essa reclamação chegou para mais vereadores, que é uma reclamação de animais peçonhentos com frequência ali no bairro, né? E é um bairro assim que está crescendo, um bairro que acabou de ganhar um supermercado novo, e aí cadê a contrapartida do município? Cadê o secretário Salvador, que mesmo depois da gente fazer diversas solicitações, não passou por lá? E aí, Jardim América, próxima praça. Aqui a gente já começa nas ruas, eu vou pedir para o Vando passar um pouco mais rápido essas fotos. Ó, Jardim América, situação da rua. Vila Aurora, ó, Rua Rondônia, olha a situação do asfalto. Antônio Ferreira Sanches, lá no bairro Boa Vista. Isso aqui está um perigo. né? Primeiro que não é uma rua que tem um bom planejamento, então já é uma rua que todo mundo vem, todo mundo vai, aí pega aquele horário de pico, o pessoal indo trabalhar. E agora a gente pode ir direto para o ofício aí, né? Pode ir passando as fotos, ó. Só mais um minuto, tá, vereadora Sandy, para eu concluir. Rua Ricardo Rodrigues, no Jardim Eldorado, as condições que está. Rua Florianópolis, a novela dos tubos, né? O bairro do vereador Wellington Martins. Olha aí a situação, vereador. Eu imagino para o senhor lá. Para mim é constrangedor lá no meu bairro, porque a gente está com um terreno lá na rua Vitor Assis Brasil. Três pessoas de idade com dengue no bairro, né? Um terreno que, se for para vender ali, vale no mínimo 600, 700 mil reais, e o dono do terreno nem limpar o terreno, nem isso faz. E o município não cobra, aí a gente fica nessa situação de ainda ter que oferecer o tratamento de dengue para a população, porque a situação da limpeza urbana não é realizada. Pode passar. Paranaguá, algumas ruas do Paranaguá, pode passar para a gente chegar no ofício e eu concluir o que eu pedi para o secretário. Então, baseado nisso, baseado em todas as solicitações que a gente tem feito ao município, o que me deixou mais triste recentemente é a situação das trocas de lâmpada, da gente ter que fazer ofício para trocar lâmpada, da gente ter que reiterar ofício para trocar lâmpada. Então, tem recurso. Aí você tem lá dois funcionários que estão trabalhando para caramba, mas o que o secretário Salvador está fazendo que ele não resolve esse problema? Então, a cidade é isso aí. 10 bairros que eu visitei, é essa situação que eu encontrei. Então, eu perguntei para... Pedi pro Ney, que é o prefeito que está em exercício, porque parece que ele não acreditou, ele acha que a cidade está bonita, bonita na Avenida Rio Arinos, os bairros estão abandonados. Nós fizemos diversos questionamentos ao secretário Salvador para ele explicar onde ele está gastando tanto dinheiro com gasolina, com peça, com empresa terceirizada, né? Onde que ele está gastando tanto dinheiro? Porque os bairros do município de Juara foram 10 aí, tem mais 40 para visitar e na próxima sessão eu mostro para vocês.
Próximo vereador inscrito, o vereador Léo Boy. O vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Marta Del Piaz.
Boa noite. Eu gostaria de reforçar a fala do vereador Wellington, porque eu busquei informação com o secretário de cidade sobre o porquê da paralisação do tapa-buracos. E, de fato, a empresa que está licitada para fornecer o material de tapa-buracos, não dava retorno. Hoje é que ele recebeu a informação que em 10 dias a empresa vai voltar a fornecer o material, porque nós precisamos mesmo retomar a operação tapa-buracos, já que inúmeras ruas precisam dessa atenção. O vereador Marquito falou da escola lá, Santo Antônio, né? E eu também recebi muitas reclamações a respeito da situação daquela escola e da superlotação das salas de aula. E em conversa com a secretária Fernanda, ela me deu a informação, primeiro, que a empresa que ganhou a licitação para continuar a escola lá na Monte Azul, já foi emitida a ordem de serviço e logo ela retoma. E ela sabe que essa obra vai demorar muito tempo, então ocorreu na sexta-feira, vereador Marquito, a licitação para aquisição de container para instalar lá. A prefeitura licitou 3 containers e 2 servirão de sala de aula e um terceiro container vai ser a cozinha e o banheiro. Então, a empresa ganhadora deu aí 60 dias para colocar os containers lá naquela localidade. Eu acho que é o caminho para iniciar a solução, pelo menos até que se conclua a obra da escola, para dar dignidade àqueles alunos. Eu recebi muitas reclamações de mães. Até na sexta-feira elas tinham combinado de vir à cidade para levar essa reclamação em relação à escola lá na comunidade Santo Antônio, né? O valor da licitação dos 3 containers é de R$ 364.067,58, né? No processo licitatório tem até o desenho de como serão os containers. Eu também queria aproveitar o espaço para lembrar que dia 8, quarta-feira, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Queria agradecer a presidente por essa honraria de estar na mesa diretora durante o mês de março. E eu também gostaria de lembrar aos meus colegas que esse é um desafio que nós, como legisladores, temos que encampar. Fazer com que as mulheres sejam respeitadas, porque nós sabemos que nós começamos o mês de março com uma repercussão a nível nacional do assassinato de uma vereadora, presidente de Câmara, lá de Juazeiro do Norte. Ela foi assassinada pelo namorado, que depois cometeu suicídio. Todos os dias a gente vê casos de feminicídio, né? Mulheres que são assassinadas. E hoje eu vi um dado que é estarrecedor. Geralmente, a mulher, em 75% dos casos, a mulher é assassinada por alguém muito próximo a ela. Então, essa realidade a gente tem que combater, a gente tem que reverter. E eu só vejo um caminho para que a gente diminua drasticamente os casos de feminicídio: a gente educar os meninos para respeitarem as meninas como iguais. Eu não acredito que a gente possa reverter a curto prazo essa situação, mas a gente muda esse cenário educando os nossos meninos a olharem as meninas como iguais. Ninguém aqui está falando que mulheres devem ser mais do que os homens. Estamos falando em igualdade. A gente precisa cada vez mais educar para a igualdade. E me assusta quando eu vejo que pipocam nas redes sociais, TikTok e no Instagram, homens discursando que mulheres devem respeitar a hierarquia onde homens estão no topo e mulheres não. Eu me assusto, em pleno século XXI, a gente se deparar com esse discurso machista, misógino, de homens que acham que mulheres tem que ser apêndice e não protagonista. Eu quero cada vez mais que nós, mulheres, sejamos respeitadas em qualquer espaço que queiramos ocupar, né? As mulheres têm direito de ocupar qualquer espaço e é preciso que cada vez mais a lei seja dura para que quando o homem cometa crime contra a mulher, a lei tem que ser mais dura. Não é possível que uma medida protetiva seja revogada em qualquer situação. Eu espero mesmo que minhas filhas vivam num mundo muito melhor do que eu vivo, onde as mulheres tenham cada vez mais respeito e espaço na sociedade. Boa noite e muito obrigada.
É isso mesmo, vereadora Marta. É isso que a gente espera, todas nós mulheres, que nós sejamos protagonistas e que isso não cause estranheza para ninguém, né? Que seja algo normal. Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, os presentes, boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube e amanhã também através da Rádio Tucunaré. Estive essa semana que passou em Cuiabá, com o secretário do Ladino, o servidor Cleidson, para uma agenda esportiva nesses três dias que nós tivemos lá, quarta, quinta e sexta. Na quarta-feira nós tivemos um encontro de gestores dos esportistas do estado todo. Ali foi abordado as falas sobre convênios que os municípios e entidades não governamentais possam vir celebrar com o governo do estado, as agendas de alguns eventos estaduais realizados pela CECEL e o início do programa de curso de formação do esporte, que é uma parceria com a UNEMAT, que isso aqui está sendo muito bem comentado e falado ali na área esportiva. E neste dia também, através do governador Mauro Mendes, também recebemos os kits esportivos ali, doados ali pelo estado. Até mesmo o kit fazia muitos anos que não eram dado nada do estado para o município. E isso foi um grande ponto, um grande êxito para nós esportistas, porque sabemos que o esporte sempre foi deixado de lado. E parece que o governo do estado, ele está muito aplicado no esporte. Parece que vamos ter muitos investimentos no esporte durante 2023, 24, 25 e 26. Na quinta-feira, fomos na Assembleia e no gabinete do deputado Beto 2A1 e também da deputada Janaína, com pedido de uma emenda de 150 mil para uma aquisição de uma van ou micro-ônibus para o esporte, pois é uma demanda esportiva hoje é necessária. É, em razão de termos conquistado o ônibus há pouco tempo, e sabemos que os nossos esportistas, Zé Galvão, eles estão indo para mais eventos de esporte e só o ônibus não está dando conta. E saímos dessa reunião muito felizes, porque eu acredito aí que novidades o mais rápido possível teremos. E logo em seguida a Janaína pediu para nós estarmos indo lá também voltado à Assembleia para receber os 10 kits esportivos doado pelo gabinete dela. Quero agradecer à deputada Janaína por esses kits. O esporte de Juara agradece e tenho certeza que será feito bom uso, reforçando sempre o esporte juarense. E na sexta-feira, para fechar com chave de ouro e informar você, a população, que fomos até a Secretaria de Esportes na Arena Pantanal, para confirmar que Juara será mais uma vez consecutiva sede dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis. Será do dia 28 de abril a 3 de maio. Jogos esses que movimentam a economia da nossa cidade, mais ou menos entre 900 a 1.000 crianças e comissão técnica estarão aqui presentes. Isso mostra o belo trabalho que a Secretaria de Esporte vem fazendo junto ao Executivo Municipal, que está levando a sério e apoiando o esporte da maneira que ele deve ser apoiado. Muito obrigado, prefeito Ney, Carlos Douradina, que é o chefe da pasta, e também quero agradecer toda a equipe da CECEL, em nome do secretário Jefferson, do Davi Moura, Marcelo, podem ter certeza que faremos mais bonito que no ano passado. Nisso, seguimos trabalhando, tenha uma semana abençoada, fiquem com Deus.
Próxima vereadora inscrita, a vereadora doutora Mônica Costa.
Eu vou fazer aqui um breve relato aí da nossa saída em Cuiabá. Conforme aí durante as sessões desse mês, eu vou estar comunicando vocês. A nossa primeira visita, nós fomos lá na Sinfra, né? Conversar referente a esse tapa-buraco saída 220, onde nos comunicaram que o pessoal da equipe vai estar vindo. Tanto é, uma equipe já estava lá hospedada, já montando a barraca lá em Simeone, para fazer a operação aí de tapa-buraco de Tapurá a Juara. Também quero comunicar aí o pessoal lá do bairro Ubirajara e Avenida Valdir Lauro. Mais uma vez, né, eu aqui falando, o projeto foi aprovado na Sinfra e agora nós estamos correndo aí atrás para conveniar. Uma vez que o ano passado nós conseguimos garantir esse recurso, porém, como o projeto demorou aí para ser aprovado e já, né, finalizou o ano de 2022, entrando em 2023, nós estamos aguardando aí o governador abrir o orçamento para a gente conseguir conveniar esse tão sonhado asfalto da Avenida Valdir Lauro e o bairro Ubirajara. Também quero dizer aqui, igual o Luciano Oliveto falou mais cedo, referente às nossas emendas impositivas, eu tenho duas emendas impositivas que até agora não foram pagas, e uma eu quero colocar aqui, que hoje me cobraram, que é referente ali à creche Luiz Inácio. Em 2021 para 22, eu indiquei o valor de R$10 mil para arrumar a calçada lá da creche. E hoje eu recebi as fotos, não arrumaram. Uma judiação ver uma calçada daquela, na creche, onde aquelas crianças ali usam, daquela maneira. Então, quero pedir aí para o secretário, pedir para a secretária, né, para estar atendendo. Faz uma visita, secretária, lá na Luiz Inácio, vê as condições daquela creche, a emenda impositiva, o valor de R$10 mil, coloquei aí, o ano retrasado. Vamos olhar para aqueles pequenos. E também, eu estive visitando, junto com o vereador Maquito, lá em Cuiabá, os containers. O ano passado, eu fiz a indicação do container para o Banco da Terra, inclusive, depois o vereador Wellington me acompanhou, para estar fazendo o postinho, né, o PSF. Nós somos lá, os containers estão prontos, a única coisa que falta é fazer a base lá no Banco da Terra. O moço lá que nos atendeu falou: Mônica, fez a base, nos comunicou aqui, em 2 dias a gente entrega o container. Então, eu quero pedir para o secretário para estar indo lá no Banco da Terra, vendo onde vai estar colocando aquele container, né? Faz essa base conforme a empresa pediu, porque a gente precisa. Eu e a vereadora Sandy estivemos lá na semana passada. É tão triste você ouvir aquelas pessoas que acabam sendo esquecidas, às vezes. E também, no dia que eu estava com a vereadora Sandy no Banco da Terra e lá no PA do Vale, o pessoal reclamou bastante. O PSF que foi colocado lá, o postinho de container, foi colocado debaixo de uma rede de energia, né, em frente do colégio Tancredo Neves e abaixo da rede de energia. Então, assim, os moradores lá falaram que indicaram outros lugares para estar colocando, mas, infelizmente, não ouviram, né, o nosso secretário, o nosso engenheiro, o nosso prefeito, não ouviu o pedido daqueles moradores e colocaram lá o postinho em um lugar que não é muito adequado. E também a instalação do container que foi colocado, de maneira errada, deu infiltração. Não é que infiltração, mas, Zé, o piso todo está a coisa mais horrível. E eu até conversei, né, Maquito, com um rapaz da empresa, ele falou, ó, vereadora, nós falamos para nós ir colocar e fazer a instalação, mas o município optou que não. Então, não é responsabilidade nossa a situação do piso do postinho que está hoje. Então, essas são algumas, né, reivindicações que eu peço, e também pedir para a secretaria fazer um ofício, mais uma vez, para a estrada da Porteira Branca. Os alunos, sentido Jair e Deraldo, não estão indo para a aula, porque não tem estrada para estar podendo o transporte público estar tá buscando eles para o colégio. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, gostaria também de ressaltar a visita de semana passada lá na capital do estado. Estava lá no gabinete do deputado Neninho, onde levei uma demanda aí, uma cobrança aí de uma ambulância por distrito de Águas Claras. O mesmo se empenhou em ajudar e correr atrás desse recurso, dessa ambulância, o mais rápido possível para estar atendendo o distrito de Águas Claras. E também cobrei um veículo aí, uma estradinha, para o Sindicato Rural de Juara, que não tem nenhum veículo para estar atendendo pequenos produtores aí no assentamento. O mesmo falou que na próxima indicação dele vai estar aí elaborando o valor para estar adquirindo esse valor da estradinha para o Sindicato Rural. E também cobrei referente a uma emenda de 250 mil que estava parada na CEAF devido falta de documentação do município aí, com algumas trocas de mensagem aí que não foi além, que não influiu, mas agora sim quero agradecer o prefeito interino Ney Droga, que colocou ele, a Célia, da prefeitura, que acelerou lá e conseguiu fazer essa documentação, e sexta-feira mesmo já saiu o nome do protocolo, e agora é só aguardar aí essa semana, ou talvez até na outra, o pagamento do valor de 250 mil para adquirir uma caminhoneta para nosso município. E também o valor de 100 mil para a placa solar da Pestalozzi Raio de Sol, e também 140 mil que está aí pronto já para ser pago também a Pestalozzi Raio de Sol, para adquirir um Avan Spring para estar atendendo todos os alunos. O deputado garantiu que até que fim foi feito todas as partes jurídicas e as documentações estavam todas certas, a documentação, e agora só falta aí o governo estar pagando, se Deus quiser, essa semana ou na outra já vai estar com o dinheiro na conta. Também, senhor presidente, cobrei aí no pequeno incidente sobre a estrada entre Juara, Águas Claras e também o Morro do Índio. A estrada está precária e precisa urgente ser arrumada também. Também gostaria de solicitar a Secretaria de Casa que faça um ofício para notificar a empresa ou o clube daquele muro lá no Porto Seguro, no finalzinho da rua Primavera, onde já é o terceiro acidente. Hoje, agora à noite, na hora que nós estávamos na sessão, outra pessoa acidentou batendo naquele muro, acabando de destruir aquele muro, e precisa do clube estar arrumando esse muro e também sinalizando o final dessa rua Primavera, para que não venha trazer acidentes graves aí. Também, senhor presidente, recebi várias cobranças desde semana passada, final de semana e hoje. O pessoal do aplicativo Uber, nossa cidade, táxi, estão tendo dificuldade para estar andando na nossa cidade devido a essa buraqueira em todos os bairros. Está difícil o pessoal trabalhar. Inclusive na rua, vereador Luciano, na minha casa mesmo, eu tenho que dar uma volta no quarteirão, porque eu não consigo passar na rua da minha casa, devido a um enorme buraco no bairro João de Barro também. Inclusive no centro da cidade, né, na rua São Geraldo, tem uma buraqueira danada. Peço aí colaboração do prefeito Ney Droga, junto com o secretário de cidade, que faça aí uma licitação para concreto, que é esse caminhão grande, que pega aí a demanda aí e faz vários bairros aí com concreto, que eu acredito que em termos de chuva, o pinche não vai aguentar. Também, desde já, eu vi aí o vereador Luciano mostrando alguns bairros. O vereador Luciano, aí, esses bairros que você está mostrando, pela minha vista, está muito bem limpo. Eu gostaria que mostrasse na próxima sessão o bairro João de Barra, ali, entre o bairro João de Barra e Bandeirante, entre o Santa Terezinha lá, entre o bairro Bandeirante, aí sim a população vai ver as praças da nossa cidade, os lugares públicos realmente abandonados. Não vou criticar o secretário de cidade, a gente vê ali eles com todo o servidor dando o máximo, podendo trabalhar aí, uma hora tampando buraco, outra hora podando grama, outra hora catando entulho nos bairros da cidade. Então o município precisa aí cortar alguns aluguéis de veículos e prestar bem atenção aí, principalmente alguns veículos aí no transporte escolar, com um valor muito alto, né, vereador Zé Galvão, você que está na comissão. Eu vou ter vontade de ter meu micro-ônibus de volta e poder encaixar numa linha escolar, porque vale mais do que 3 salários do vereador. A gente precisa estar investigando essa situação aí, vereador Zé Galvão. É uma denúncia grave e a gente precisa estar aí, porque nem a gente está vendo alguns pontos, o dinheiro público está indo para o ralo e essa casa precisa mais do que nunca fiscalizar e cobrar e parar aí vereador aí de querer defender o prefeito, e sabendo que tem algumas coisas que a gente precisa aí se unir, fiscalizar e cobrar e pôr essa casa em dia. Só isso, obrigado e boa noite.
Bom, eu também quero fazer uso das considerações finais. Eu apresentei uma indicação, que é a 005 de 2023, em parceria com a vereadora doutora Mônica Costa e vereador Heraldo Marquito. Como eles disseram, nós estivemos na capital do estado na última semana e fizemos uma visita à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, que é o Desenvolve Mato Grosso. E ali nós vimos que o Poder Executivo de Juara tem um termo de convênio, né? Tem um convênio com o Desenvolve Mato Grosso desde 13 de maio de 2020, mas até a data de hoje não existe um agente de crédito aqui no nosso município. O Desenvolve Mato Grosso, ele realiza essa formação desses agentes de crédito, e essa pessoa, ela é capacitada para poder oferecer as modalidades de crédito que o Desenvolve oferece. E esses créditos, eles são principalmente para mulheres empreendedoras, para jovens empreendedores, mas também atendem aí uma série de outras empresas. E nós vimos lá, através das propostas que eles apresentaram, que os juros são baixíssimos. Então, é super vantajoso para as empresas, para os MEIs, ME, enfim, adquirirem, né, aderirem a esses programas de créditos que eles têm ali. Por isso, nós estamos indicando ao Poder Executivo Municipal que disponibilize um servidor público para realizar o treinamento para ser agente de crédito Desenvolve Mato Grosso. Essa é a indicação 005 de 2023. Eu indiquei também, estive em conversa com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, e o mesmo está distribuindo kits de ferramentas de trabalho aos agricultores familiares em vários municípios desse estado. E é um kit muito bacana, e agora essa nova versão está atualizada. Ela tem também alguns itens para as mulheres que trabalham no campo. Então eu solicitei a ele que viabilize aí alguns kits para os agricultores familiares do nosso município. Em conversa ali, ele me disse que se esforçaria para destinar esses kits para Juara. Eu gostaria de falar aqui, aproveitar que dia 8 é Dia Internacional da Mulher, falar que este parlamento, durante esses 2 anos de trabalho, está se dedicando a várias matérias, várias pautas que são direcionadas às mulheres. Nós já aprovamos aqui nesse parlamento vários projetos que tratam de violência contra a mulher. Nós criamos nesse poder a Procuradoria da Mulher. Nós apresentamos projetos que tratam de amamentação, de empreendedorismo feminino. Nós também aprovamos projetos que tratam da humanização da assistência ao parto e nascimento, dentre outros. Na próxima sessão eu trarei uma lista mais ampla de tudo que nós fizemos nesses últimos 2 anos. E também eu quero convidar já de antemão, antecipadamente, as mulheres do nosso município para estarem participando no dia 21 de março, às 19 horas, aqui nesse Poder Legislativo, aqui na nossa sede, de uma, na verdade, de uma sessão solene, onde nós entregaremos o título Mulher Empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos, que será dedicado aí a algumas mulheres empreendedoras do nosso município. Claro que nós temos muitas mulheres para homenagear, mas infelizmente nós podemos somente homenagear uma mulher por ano. Então todos já estão convidados para essa programação. Eu quero agradecer as minhas colegas vereadoras que estão agora comigo aqui, compartilhando essa bancada durante este mês de março, e dizer que é muito bom poder ter vocês aqui comigo nesse poder. Tenho certeza que sozinhas a nossa atuação com certeza não seria a mesma. Nós temos muito espaço ainda para conquistar. Nós sabemos que quando nós estamos aqui nessa mesa, a expectativa que é colocada em cima de nós é muito maior do que a expectativa colocada em cima dos homens. Querendo entender isso ou não, nós somos muito mais julgadas, muito mais apontadas, enfim. Mas a gente faz por onde, a gente trabalha, a gente se dedica e faz da nossa maneira, né? Nós não precisamos nos igualar aos homens, mas nós precisamos conquistar o nosso espaço e oferecer um excelente serviço para a sociedade, e é por isso que nós estamos aqui neste parlamento. Espero que aí em 2024 mais mulheres sejam eleitas e que mais pautas femininas sejam tratadas neste parlamento. Desejo então a todas mulheres do nosso município, todas as mulheres juarenses, um feliz Dia da Mulher. A gente sabe que um dia somente é pouco para homenagear todas nós que somos multifunção. A gente sabe o quanto a gente abdica da nossa vida para estar aqui na política. A gente tem casa para cuidar, marido para cuidar, temos os nossos filhos para cuidar, temos a nossa profissão, além aqui da profissão, né, de vereador, do cargo de vereador e vereadora. Então, a gente carrega aí um fardo muito maior do que o dos homens. E graças a Deus, eu tenho certeza que nós três estamos deixando aqui um bom exemplo para o nosso município. Estamos fazendo história. A vereadora Marta já está aqui no seu segundo mandato, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, meus parabéns a todas as mulheres juarenses por esse Dia da Mulher, que será dia 8 de março. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, eu convido a todos para a nossa próxima sessão, que será na próxima segunda-feira. Não havendo mais matérias a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.